Eu quero ler aqui algumas das manifestações que chegaram aqui, que realmente me surpreendem pela quantidade. Eu creio que gostaria de ter visto esse mesmo interesse em outros temas, senadora, que nós debatemos aqui. É uma pena que não aconteça. Bem, eu vou ler algumas aqui. Marcos Vinícius Raiol, o que está se querendo propor é o fim dessa política criminal de combate às drogas, na qual o Estado utiliza do sistema penal para tratar do assunto. Eu vou ler sem saber o que é que vem, cada uma depois. Com relação à maconha, objeto da proposta em pauta, muito se tem descoberto sobre efeitos medicinais. Estudos apontam resultados positivos no tratamento de pessoas com esclerose múltipla, epilepsia, Alzheimer, câncer, HIV. Será que não tem nenhum senador informado sobre o assunto inscrito? Maconha saída, inclusive, na dependência do crack. Aí põe aqui um site aonde ver isso. Fernando Bernardes, os marginais e os narcotraficantes também são jovens brasileiros, meu caro. Combater a maconha, uma planta medicinal extremamente importante, como pergunta. O uso e, em especial, o abuso de droga deve ser tratado aos olhos da ciência comportamental, não aos olhos do delegado do Ministério Público do Juiz Criminal. Marcos Vinícius Raiol, esse eu já li ele também, já é a segunda dele, pelo visto. Eduardo Duarte Costa, estamos a criar um país de bandidos com a criminalização das drogas. São milhares todos os meses, tendo a carteira assinada pelo PCC. Liane, verdade, só opiniões conservadoras. Gente, não dá mais para negar os benefícios da maconha. O medo se dá porque a proibição existe. Se o Estado controlasse, claro que ia existir pirataria, como em tudo. Aqui são diferentes, porque nós... Thaís de Lima, afeta adolescente da maneira que está, ilegal e comprada na boca. Bira Ferreira, Laranjeira não é assumidade no tema, é apenas dono das maiores clínicas de recuperação. Em outras palavras, apenas... é um dos que mais lucram com a situação atual. Carline Sim, do Sebride, é a sumidade científica sobre cannabis. José Siqueira, quem permitiu apenas pessoas contra a legalização? Veio quem quis, nós não escolhemos. Marisa Lobo, teve seu registro de psicóloga cassada e é totalmente contra. Ninguém sério que estuda o assunto pode ser totalmente contra. Deveriam ver o que se faz nos Estados Unidos, maconha medicinal. Na verdade, não. Basta o cara dizer ao médico, estou deprimido por ter que comprar no tráfico. Bruno Ferreira, controlar as drogas e colocar a produção, transporte e venda de substâncias na mão de gente honesta é a única forma de impedir o acesso às crianças. Eduardo, a turma da psiquiatria vem com a versão do medo, do temor, só se for o medo deles perderem os clientes para suas receitas e produtos maravilhosos, entre aspas. Alexandre de Castro, a teoria da porta de entrada é uma falácia. Maconha não faz ninguém cheirar nem fumar crack. As pessoas que fumam crack só fumaram maconha antes pelo mesmo motivo pelo qual tomaram cerveja antes, por ser algo muito mais popular e difundido. Maconha proibida é porta de entrada para o crack e cocaína. Quem fuma maconha geralmente não faz uso de outras drogas, inclusive álcool. Parece que os que vieram aqui são contra e os que têm computador são a favor. Quem fuma maconha não sai por aí dirigindo bêbado. Número de usuários. Portugal acusou diminuição de 10%. A 0,1% entre adolescentes após sua descriminalização. Ralph Oliveira, a regulamentação da maconha não vai facilitar o acesso às outras drogas. Esse acesso já é garantido com a proibição em torno da cannabis. Não vai adiantar ficar lendo mais. São muitas e muitas que a gente vai levar para analisar. Eu já li algumas e quero dizer o seguinte. Eu vou passar a palavra para cada um usar. Mas você não se inscreveu.
Me inscrevi, Vossa Excelência falou que poderia se inscrever, foi ele imediatamente me inscrevi.
Não está na lista aqui, é porque eu tinha fechado já a lista, mas vou abrir a palavra para você como último inscrito.
Muito obrigado.
Não estava na lista aqui.
Bom, enfim.
O último foi o Jorge Damasceno. Eu pulei? Eu marquei aqui, desculpe então.
Tranquilo,
desculpe.
Tranquilo.
Seu nome estava aqui. Tranquilo. E eu marquei no lugar de Morcal Moisés Moreno. Que falou, né?
Não, sou eu.
Ah, você que mandou. E quem é o Jorge Damasceno? Ah, foi ele. Eu pulei você, tá certo.
Sem problema.
O Jorge Damasceno foi ele. Eu saltei. Me desculpe.
Sem problema, senhor.
Com a palavra.
Muito obrigado. Eu quero aqui saudar a mesa. Meu nome é Moisés Moreno, sou policial civil de Brasília. Eu acho que a primeira coisa que nós precisamos analisar realmente, senador, é a educação. Porque não há como se contestar um depoimento desse, de um senhor desse aqui. Esse senhor, que deve ter idade para ser meu pai, eu tenho que respeitá-lo no seu posicionamento, na sua história de vida. Eu acho que é algo que precisa ser analisado e de forma veemente tem que ser trazido para esse debate. Eu acho que esse depoimento dele vem corroborar com a experiência que eu, como policial civil, que não tem esses títulos todos que vossas excelências têm aí, vivo no dia a dia, que vejo o que é o mal do uso da maconha, que leva ao homicídio, leva à prostituição, leva às outras drogas, leva a latrocínio, leva ao estupro, enfim. Eu acho que seria muito salutar que trouxéssemos para esse debate uma mãe de família, um pai de família, que não tivesse realmente esse tanto de título, mas que estivesse sofrendo na pele as agruras da utilização dessa droga no seu filho, e vendo o seu filho morrer, vendo o seu filho ter problemas dentro de casa, e aí me sinto no direito de discordar do rapaz ali que disse que é usuário de drogas, porque o filho, perdão, da maconha, porque eu tenho tratado esses dias agora um filho que, por influência do pai, que fumou maconha 30 anos dentro de casa, o filho hoje é usuário de maconha e está causando um problema enorme dentro da sua casa, por conta exatamente do uso da maconha. E não é dizer que não teve acesso à educação, psicólogo, nada disso não, porque são pessoas abastadas. Então, o que eu quero dizer é que nós vivemos num país livre e a psicóloga Marisa Lobo tem o direito, sim, de dizer: sou completamente contra, porque eu também sou. E não pode ser discriminada por isso. Ninguém que pensa é completamente contra alguma coisa. Não. A pessoa tem o direito, sim. Então eu gostaria de colocar de fazer essa minha colocação, corroborando várias colocações aqui dos policiais federais ali, colegas nossos, que eu sou policial civil aqui do DF, do senhor que colocou o seu depoimento. Então eu queria dizer também o seguinte, que para mim, se colocar, não, o álcool também faz mal, o tabaco também faz mal, enfim, se você for querer legalizar maconha porque essas coisas são legalizadas, você estará nivelando por baixo. Eu sou contra isso. É uma posição minha. Eu também não gosto do álcool, nem fumo, nem bebo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que nós precisamos trazer para esse debate pessoas simples da sociedade que sofrem esse problema na pele. Seja um policial que vê todos os dias isso, todo dia ou turnamente, noite e dia, vai lá e pega gente morta na rua, gente que matou, gente que está envolvido com a maconha. Seja um pai de família, uma mãe de família que sofre essas mazelas em sua casa. Certo? Está aí a minha contribuição, senador. Muito obrigado. Até logo.
Obrigado, Moisés. Obrigado, Moisés Moreno. Desculpa ter pulado o seu nome quando passei para o Jorge Damasceno. Eu queria dizer o seguinte, isso aqui não é um debate, isso é uma audiência. Nas audiências, em geral, fala a mesa. Graças à senadora Ana Rita, que nós abrimos para todos poderem falar. Foi uma concessão dela, que às vezes a gente pode, às vezes não pode. Como terminou cedo a fala de todos os três, deu para ouvir todos vocês. E eu creio que ninguém aqui pode dizer que é a favor da droga. O que a gente está discutindo é se a melhor maneira de tentar fazer uma sociedade sem droga é proibindo, e aparentemente não está dando certo, ou regulamentando, e ninguém sabe se vai dar certo. É uma hipótese ainda. Então, essa é a nossa discussão. Se vale a pena correr o risco da regulamentação ou se devemos persistir na proibição. Essa é a grande pergunta. E nós vamos ouvir muita gente aqui, e especialistas, para chegar a uma posição científica, até mesmo como, por exemplo, esse menino que você falou, teria usado droga se o pai não fosse usuário? Ou ele só usa porque o pai foi usuário? A gente precisa ouvir com estatísticas se de fato existe essa influência ou não. Bem, eu vou passar a palavra a cada um para usar um ou dois minutos e depois, se a senadora Ana Rita quiser, eu peço que encerre a sessão. Por favor, Márcia Loureiro.
Pela ordem, senador, só poderia pedir que a doutora Márcia Loureiro falasse sobre se o Brasil é signatário de tratados de 1961 sobre o uso da maconha?
Sim, o Brasil é signatário das três convenções multilaterais sobre o tema. E estão todas já incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro.
A posição do Brasil em relação à maconha nessa ocasião?
Em 61?
Sérgio Pernambucano Filho representou o Brasil e firmou o tratado dizendo que o Brasil tinha droga que era potencialmente nociva, a maconha, quando ela era 3% só de THC. Eu gostaria de saber se agora que é de 30%, se isso não afeta quebra de tratado, até discutirmos sobre esse assunto.
Quebra de tratado? Olha, eu acho que as convenções em seu conjunto, elas já... deixam claro, elas admitem o uso medicinal e terapêutico, não é? Desde que respeitados os controles que as próprias convenções enumeram, né? Mas quanto ao uso terapêutico e de pesquisa, as convenções estão lá. Tem as várias listas, não é, de substâncias, como o senhor deve bem saber, e a cada lista correspondem controles mais ou menos estritos, sendo que os controles estabelecidos para o cannabis são os mais estritos, não é? Mas quanto ao uso terapêutico e de pesquisa, eu penso que não há contradição com os compromissos internacionais do Brasil. Esse seria, senador, claro, tendo a ver a questão do ponto de vista dos compromissos internacionais, do ponto de vista do marco legal, e eu acho que esse é um ponto de partida importante para a continuação desse debate. Obviamente, ninguém tinha expectativa, o senhor, a senadora Ana Rita, de que o debate se esgotasse aqui. Não é assim que o senhor concebeu essa série de sessões da comissão. E a gente pode ver que essa sessão de hoje demonstra, não é, a complexidade do tema, as polarizações que ele suscita, o desafio que ele coloca para a formulação de políticas públicas e também para o debate internacional. Assim como os senhores legisladores recolheram muitas opiniões, percepções importantes aqui, eu, da minha parte, também recolhi e levo comigo para a participação do Brasil nos foros internacionais. E volto a dizer que eu penso que o marco internacional vigente fornece aí um bom ponto de partida para o debate que a sociedade brasileira pretende realizar a esse respeito. Nesse sentido, eu só posso agradecer o privilégio, a oportunidade que foi para mim participar hoje aqui dessa sessão. Muito obrigada.
Nós que agradecemos. Eu passo a palavra ao Rafael Franzini.
Eu acho que este debate é uma coisa muito saudável. Eu achei incrível como o nível do debate. Então, pessoas que estão a favor, pessoas que estão em contra, respeitando. Eu acho que é a única forma de construir as políticas públicas. Então, parabéns para todos vocês. Também, durante o ano 2012, eu participei de outro debate no âmbito internacional. Eu trabalhava na OEA, eu participei do exercício do relatório sobre drogas, e a verdade é que há um novo debate, há uma nova forma. Talvez o que há é que há debate, que talvez antes não se procurava ou não se necessitava. Os tempos mudam. E o que eu acho muito interessante aqui é que, para uma posição ou para outra, estes debates têm que produzir evidência científica. Quando eu estudava nos Estados Unidos, tínhamos uma matéria, um curso que chamava solução de problemas. E a solução de problemas era o análise da evidência científica. Eu acho que é muito importante ter algumas manifestações pessoais, também alguns relatos da vida, mas os grandes números são os que fazem as políticas públicas. E eu acho que isso que o relatório do Senado durante muito fala muitas vezes, sendo que não tem evidência para isso, não tem evidência para isso, tem contradição. Hoje, é uma boa oportunidade para gerar essas questões, para uma quantidade de pesquisadores poder falar sobre isso, o doutor Laranjeira, o doutor Carlinho, uma quantidade de pessoas que estão trabalhando nestas questões. E eu acho que isso é muito importante para o debate internacional, como falou a ministra Loureiro, porque dentro de 2 anos os países vão ter que debatir este ponto, aonde estão indo as políticas de drogas, principalmente da maconha, das drogas em geral. E eu acho que quanto mais informados os países estejam, melhor vai ser o debate. Finalmente, uma precisão sobre o tema das lutas e as guerras. Nosso diretor executivo, o Dr. Fedotov, ele falou que as convenções, que é o direito internacional, não foram feitas para dar guerra a ninguém. Foram para proteger direitos, para proteger a saúde e para proteger a moral. E quando você procura controlar um delito, seja delitos muito graves, como tráfico de pessoas, tráfico de armas, você procura proteger questões, protege a paz pública, protege a propriedade privada, protege a vida.